O dia de encontrar minha filha é dia de quarta. Né? É o dia que eu pego ela no trabalho e deixo ela em casa, que é aqui próximo da rádio. É, e tem duas quartas que eu não vejo, e aí fica só pelo zap. Ela já voltou, pai, quero te ver. Mas se a gente tivesse uma atividade dessa juntos, a gente estaria se vendo.
Sim.
Então serve também lembrar que quando os filhos cresçam, né, eu estou falando de uma filha de 21 anos, que essa interação ela pode continuar.
Sim.
Então essa interação deve seguir, não é nem pode, deve seguir. E o mais importante, quando vocês tiverem os filhos de vocês, e aí toda essa criançada que está interagindo pelo YouTube da mãe, incentivem a eles fazerem com vocês. Porque Sim. Hoje... Também eu acho isso bacana para outra fase que eu vejo muito assim na escola. Né? As crianças hoje, principalmente quando chega ali os 12, 13 anos, não quer mais mostrar afetividade aos seus pais.
Sim.
Então, chegar na escola, não, me solta aqui, eu abro a porta e saio correndo. Não tem negócio, né? Até por causa da questão que a gente já falou, do bullying.
Sim.
Que é um tema que a gente deve finalizar aí o nosso mês falando que sobre esse tema que também é de extrema importância. Né? Já temos o tema aqui, estamos só discutindo quem será. Sim. Que vai abordar. Mas você vê que é algo sério. É algo que pode destruir a carreira, talvez de um bailarino, como você trouxe. O menino lá era fantástico, mas devido às provocações, ele desistiu. Ele resolveu ceder algo que poderia ser um marco, inclusive, para o Brasil estar se destacando na dança. Mas ele desistiu. Ele interrompeu essa habilidade por causa de provocações, né, na escola, no meio de criança. E aí, de novo, né, aí eu lembro a professora Ângela... A doutora Ângela Senna, que veio aqui conversar com a gente, psicanalista, é falha dos pais. O superego desta criança, que não está dando limite, é porque os pais não souberam fazer o papel. E aí, muitas vezes, não souberam por quê? Porque não tem momentos, não tem esses momentos...
De família.
De família.
Que aí, se perdeu.
A companhia Karina Azevedo já está dando. E é bem legal, depois... Pena que esses comentários eles não ficam salvos. Vocês vão ter que comentar de novo após o programa. Não sei porque eu não. Acho, deveria ficar, acho que eu falei até do YouTube. Mas se você estivesse lendo aqui, porque o que eu acho fantástico é isso. Você vê uma aluna sua do projeto, né? Ela bota aqui a Ana Beatriz, ela bota aqui, mas ela está falando do YouTube da Sandra Ribeiro.
Sim.
Então, até neste momento, para ver a Pro Karina, é um momento em família.
Sim.
Então, a diferença que a companhia Karina Azevedo faz nessa construção de laços familiares, até para assistir
Sim. A
Pro Karina dando entrevista.
Né? Mas sabe o que é, Thiago? Eu, como mãe, eu, né, uma mãe que eu estou vivendo, né, uma mãe solteira, guerreira, então eu preciso estar com minha filha. E eu acho, querendo ou não, que isso gera olhares. Então, se não fosse por Nina estar no balé, talvez eu não olhasse Nina com tanta frequência. Então, eu agradeço a Deus que eu sou uma professora de balé e que ela gosta da modalidade, que eu não ia forçar. Então, assim, por conta do balé, eu consigo estar com Nina dia de segunda, quarta e sexta. Eu tenho um ensaio extra, ela está comigo, porque geralmente ela está no ensaio extra, ela, Bel, né, as meninas do primeiro grau, tudo ali. Então, assim, é esse envolvimento que ela está comigo. E aí acontece com as mães, porque as mães também estão no ensaio extra, as filhas estão. Então, está no dia de trabalho, está intenso, mas o balé une. Entende? Mesmo que seja sábado e domingo que a gente tem nossos ensaios extras, mas as crianças e as mães estão ali envolvidas. E isso me ajuda muito. Você não tem noção. Minha filha... Se não, eu ia ver muito pouco, minha filha.
Karina, na verdade, a gente já chega aqui no nosso horário, já vem chegando aqui o final do nosso programa, mas eu não posso finalizar antes de pedir que você faça aquele compromisso com nossos ouvintes, com nossos espectadores, de retornar para a gente continuar esse bate-papo, que você percebe que uma hora... É muito pouco. E aí, quem sabe, quando o seu retorno, você já vai dizer, eu já tenho duas, três vozes, porque Dona Rosa não vale.
É.
Então, eu quero duas, três.
Verdade.
Né, na próxima aí.
Vou me comprometer, Thiago, em voltar. Adorei. Passa muito rápido. A gente fica com frio na barriga, viu, gente? Mas é muito legal. O Thiago deixa muita vontade. Os meninos aqui são fantásticos. E eu vou voltar com a terceira idade. Você vai ver, Thiago.
Fantástico. Então, isso fica claro que é isso aí, gente. A dança não tem idade. Então, por isso que a gente discute essa ideia da educação multietária. Você pode aprender, a gente sempre... E aí, voltando ao tema que no intervalo a gente conversava, todos nós somos ignorantes em alguma coisa e todos nós podemos aprender alguma coisa sempre. A maior virtude do Voz dos Saberes, Paulo Viana às vezes brinca, o que vai certificar eu e Paulo. Porque cada noite aqui a gente aprende muito com nossos entrevistados. Porque a gente recebe aqui diversos entrevistados, diversas áreas que a gente não tinha ideia como funcionava, né? Então, isso é fantástico. Mais uma vez, Karina, muito obrigado por você estar aqui essa noite com a gente. Tá? Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho não apenas na dança, que é o foco de toda a companhia de dança, mas por esse trabalho familiar que você faz. O trabalho do projeto, ou seja, de oferecer a crianças que talvez nunca pudessem colocar uma sapatilha, nunca pudessem se apresentar no palco, mas através da companhia de dança Karina Azevedo, estão podendo realizar este sonho, estão podendo estar se apresentando. E aí, para vocês que querem saber quando vão se apresentar, segue lá. Tá, o Instagram da Karina está aqui no rodapé durante quase toda a entrevista que esse amigo de vocês falhou hoje. Jefferson, saudades também, você já vai poder voltar aí, você vai voltar trazendo novidades de Joinville. Vou passar seu abraço aqui ao nosso Paulo Viana assim que ele vier aí desse baba. E aí, meus amigos torcedores do Vitória, não é que eu torça contra o Vitória, é porque eu quero o Paulo Viana nesta bancada. Então, se o Vitória ganha, ele continua na Copa do Brasil e o Paulo Viana não volta. Entendam que quando eu torço pro time adversário é só por isso. Né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas, meus amigos, a vocês ouvintes, espectadores que acompanharam a gente até o final, meu muito obrigado. A vocês eu só tenho que agradecer a audiência e o carinho de todas as noites. Karina, muito obrigado. Espero você aqui em breve e quem sabe com essa notícia aí que Dona Rosa levou umas 3 ou 4 amigas. Ela já foi aumentando, era 2, 3, agora já é 3 ou 4. Com se eu não encerrar Deus. O programa, já estou pedindo 5, 6.
Então, gostei, Thiago.
Vamos encerrando mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim e retornaremos amanhã com mais um Voz e Saberes. Boa noite e muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM, 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectado em você.
Você acompanha a partir de agora o programa Som Sagrado, dedicado à música sacra, à fé e às culturas. Paz e bem para você que nos acompanha aqui pela Rede Excelsior de Comunicação e pelas redes digitais. Nós estamos começando o programa Som Sagrado. Eu sou Messias Guimarães Bandeira e convido você para esta experiência musical. O programa Som Sagrado apresenta a música sacra que atravessa o erudito e o popular, o antigo e o contemporâneo e, sobretudo, as distintas formas de expressão da fé. No primeiro bloco do programa de hoje, vamos escutar a Missa a Quatro Vozes do compositor austríaco Amandus Ivanchos, ele que viveu entre 1727 e 1758, tem seu nome associado ao início do período clássico. Inúmeras missas, ladainhas, cantatas conformam o seu longo trabalho dedicado à música sacra. A missa a quatro vozes que vamos ouvir agora foi composta em 1755 e é aqui apresentada pela Academia de l'Arcadia Vox Humana sob a condução de Bartolomier Stankoviak. Como é bastante comum escutarmos nas missas, esta é composta pelo Kyrie, o Glória, o Credo, Sanctus, Benedictus e o Agnus Dei.
Thank you.
Você está escutando aqui pela Rede Excelsior de Comunicação e pelas redes digitais o programa Som Sagrado, dedicado à música sacra, à fé e às culturas. Neste primeiro bloco, nós ouvimos a Missa para Quatro Vozes do compositor austríaco Amandus Ivancic. Neste último bloco do programa de hoje, vamos escutar o Canto aos Santos Anjos, da monja beneditina Hildegard von Bingen, ou Hildegarda de Bingen, ela que foi escritora, compositora, mística e dedicou toda a sua obra à espiritualidade e ao cristianismo. Esta peça que vamos ouvir, o Canto aos Santos Anjos, é aqui apresentada pelo grupo Harpa Dei. Eu sou o Messias Guimarães Bandeira e espero que a música sacra tenha reverberado em você. Até o nosso próximo encontro. Paz e bem.
O gloriosissimi lux vivens angeli